15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
8 horas, 11 minutos, claro, tá no clima da Copa do Mundo, que começou ontem na Rússia, e a gente já entra de sola fazendo uma pergunta que a gente nem fez, mas os ouvintes já começaram a falar pra gente desde o início do Conexão Senado, que é a expectativa pra Copa. Recebendo hoje aqui o nosso comentarista de hoje, participante do 11 Minutos, Rodrigo Rezende, um apaixonado pelo futebol. Eu vou fazer a pergunta porque tá no script, mas eu já sei qual é a resposta do Rodrigo. Tá animado com a Copa, Rodrigo?
Pouquinho. Bom dia pra você, bom dia pra Marcela, pra todos os ouvintes do Conexão Senado, o ouvinte de São Luís que mandou as ruas enfeitadas.
Foi o Heraldo.
Aqui na Rádio Senado também a gente providenciou enfeite. Ontem eu tava vendo um especial sobre o Galvão Bueno, né, que tem passado aí, que ele fez um discurso que, apesar de todos os problemas que a gente passa e todos nós passamos por Sim. problemas, macro ou micro em nossa vida, né, o futebol ainda é algo que é importante para muita gente. É claro que a gente não pode brigar, não pode caçar confusão, mas a Copa é realmente um momento especial, principalmente para o brasileiro. Vamos aproveitar, então, esse momento.
Pois é, começou ontem, Marcela. Você está animada também, Marcela?
Ah, eu tô animada. Gosto muito, desde a cerimônia de abertura, eu gosto de ver. Eu não entendo muito de futebol, eu gosto é da festa.
Gosto da alegria, né? Pois é, e a Copa do Mundo, ela permite exatamente essa questão, o congraçamento dos povos, a animação, conhecendo outras pessoas, outras culturas. Isso a gente viu assim de uma forma bem real na nossa Copa em casa, que foi há 4 anos isso. atrás aqui. Tinha gente, eu encontrei muitas pessoas que, como a Copa aqui no Brasil, o brasileiro já gosta de futebol, e a Copa no Brasil, então, para algumas partidas não tinha mais ingresso. Muita gente ia pela festa, pela farra, pela alegria de estar ali, no entorno dos estádios. Você viu muito isso,
claro,
né?
Claro, imagina, a gente teve Honduras e Austrália, né? Que, a princípio, não tem apelo nenhum em Porto Alegre, em Curitiba, estádio cheio. A gente teve aqui em Brasília jogos que, Equador e Suíça. Quem vai no Equador e Suíça? Aí vai ver aqui, Gisele, nós fomos 70 mil pessoas para assistir, né? Realmente aquela Copa inesquecível.
Inesquecível.
E nossos ouvintes aqui, né, divididos entre a empolgação e o trauma do 7-1. Lucila, lá de Fortaleza, diz que tá no clima do Raimundo, lá de Teresina, o Raimundo, que pintou a rua dele com as cores da Argentina.
O Raimundo, né? Radicalizou, né?
E é bom lembrar, a gente conversava aqui antes do programa com a Isaura, o Daniel, né, colegas aqui da Rádio Senado, mas naquela rua pintada toda de Argentina tem um bar que manteve as cores do Brasil.
Resistência, né?
Então, assim, eu ainda acho que o bar é uma propaganda sublimada daquele bar ali e tudo, né? Porque ele ganhou uma mídia espontânea muito grande.
Entendi. E o Elton Oda, lá de Manaus, que não perde uma oportunidade, né? Aqui pra fazer o comentário dele foi imagético, foi uma imagem aqui, né? Falando assim, aquela velha frase do futebol é o ópio do povo. Aí, quem que tá falando isso? Uma plataforma de filmes e seriados que todo mundo é viciado e perde horas e horas na frente dela. Valeu, Elton. Grande abraço pra você. Mas é isso aí, essa Copa. Eu tô curtindo, inclusive, essa coisa do não gosto de Copa. Copa é um absurdo. E o outro lado falando assim, que isso, vamos curtir a festa.
É só um mês, são 4 anos.
Eu gosto, inclusive, disso.
Os senadores têm repercutido também a questão
Sim,
da Copa.
Sim, a repórter que é Cristian perguntou aos senadores o que é que eles acham da seleção brasileira e as chances do time comandado pelo técnico Tite de levantar o caneco em terras russas. Apesar de acreditarem que a seleção vai chegar à final, eles veem o desânimo de muitos brasileiros com a Copa como uma consequência das crises econômica e política. Vamos acompanhar a reportagem da Érica Cristian.
Segundo o Instituto Datafolha, 53% dos brasileiros revelaram não ter interesse na Copa da Rússia. Esse é o mais alto patamar desde a primeira pesquisa, em 1994. Na Copa de 2014, quando o Brasil sediou os jogos, o índice de desinteresse foi de 36%. Na ocasião, os torcedores citaram como motivos os gastos bilionários com estádios superfaturados e obras de mobilidade que não saíram do papel, a exemplo da ampliação de linhas de metrô e do VLT, veículo leve sobre trilhos. Para a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, o desânimo dos brasileiros com a Copa é consequência das crises econômica e política do país e da descrença em geral.
O problema maior é com esse esse momento difícil pelo qual passamos no Brasil, não é? A política completamente desacreditada, as instituições desacreditadas, ou seja, é apenas a sequência daquela outra pesquisa que mostra pouca ou quase nada de confiança, não só no Legislativo e no Executivo, mas também no Poder Judiciário, também nas Forças Armadas, que vem diminuindo a sua credibilidade. O povo brasileiro, ele está muito incrédulo nesse momento.
Para o líder do governo, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, o desinteresse dos brasileiros pela Copa é consequência da derrota do 7-1 para a Alemanha e não das crises econômica e política. Ele aposta numa empolgação após as primeiras vitórias da seleção.
Eu acho que a Copa não esquentou ainda, né? Na verdade, nós vamos ter jogo domingo. No domingo, eu espero que o Brasil ganhe, ganhe bem. A partir daí, vai começar a se ter mais atenção. Eu acho bom, porque toda vez que o Brasil saiu sem grandes expectativas, foi campeão. Então, é um bom prenúncio. Não adiantava sair como favorito, né, achando que já ganhou e depois ter uma derrota. Eu acho que está no caminho certo. Vamos torcer para que o Brasil possa fazer uma grande exibição.
Embora avalie que o desânimo dos brasileiros tenha relação com a situação da economia e do trauma do último Mundial, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, está confiante em que o Brasil chegará à final da Copa, ao ressaltar o trabalho de Tite.
A tristeza é incompatível com o futebol. Chegamos com uma seleção que não está tão dependente de Neymar como era aquela de 2014. Temos uma organização ofensiva mais eficiente e tem uma defesa que está a mais da metade dos jogos da seleção sem sofrer gols. Então, estou muito otimista. Eu acho que o Brasil se insere no grupo dos 5, 6 favoritos da Copa do Mundo, ao lado da Espanha, que está em crise agora com a queda do técnico, né? Ao lado da Alemanha, que tem vindo de 2, 3 derrotas nos seus amistosos, ao lado da Argentina, que nós não podemos subestimar, que tem, esse sim tem uma dependência muito grande de Lionel Messi, e eu diria no segundo grupo a Inglaterra e a Bélgica.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já avisou que os jogos da Copa não vão comprometer as votações ao longo do Mundial.
Pois é, tá aí então. Obrigado pela reportagem da Érica Christian. É, entrevistando alguns senadores, senador Randolfo, inclusive, dando uma aula aí,
pois
tá,
é, né?
Por dentro demais.
O senador Randolfo que gosta bastante, né, de história do futebol, principalmente.
Agora, vamos falar do que interessa. A Copa começou ontem, eu quero começar falando sobre a abertura. Particularmente, eu achei a abertura muito chinfrim, mas eu vi a Marcela bem empolgada com a abertura. O que é que você gostou tanto daquela abertura, Marcela Diniz?
É, Gisele, olha, vou deixar bem claro aqui, né, que a gente, quando eu falo assim, eu gosto é de festa. Eu gostava demais do cantor, eu gosto, né, demais do cantor que abriu a Copa, então eu sou suspeita pra falar. Agora, em termos artísticos, eu acho assim que a gente aqui, a Copa no Brasil, a gente realmente arrasou, é, entendeu? Verdade. Eu até gostei da abertura não ter sido tão bacana, porque a gente continua no topo, não fomos superados. Eu gostei, foi breve e tinha um cantor que eu gosto. Agora, né, provocou maior polêmica, porque ele vai lá, né, é o sonho dele e tal, ele fez uma trilha sonora para um jogo do FIFA,
anos, né?
Soccer, né?
Uhum.
Tinha esse, e gosta muito do futebol. E aí ele vai e faz um gesto
obsceno, né,
para as câmeras.
E na hora aquilo lá, eu fiquei,
como
eu digo,
assim?
Será que foi isso mesmo?
É.
Ele nem acredita, né? E aí causou aquele bafafá nas redes sociais. Então o pessoal meio que comentou mais sobre essa coisa do que sobre a abertura em si.
Talvez tenha sido o objetivo dele mesmo ao fazer isso, né? Dizem que foi um gesto político contra o regime de Putin, enfim, né? A questão toda é que...
Já ouvi que foi só porque ele tinha feito um high five, né? Que ela levantou a mão para ser cumprimentado pelas câmeras e ficou meio no vácuo.
Ah.
E aí um ou outro apertaram e aí ele ficou...
Irritado.
Já não se sabe o que aconteceu ali. Eu sei que o pessoal estava falando isso.
Já começou com polêmica, né?
Mas eu gostei do fato de não ter sido tão bacana quanto a
Acho que
abertura.
A nossa Copa aqui no Brasil colocou assim no nível difícil de bater também.
E até aberturas, shows de Copa do Mundo não são tão tradicionais quanto de Olimpíadas, por exemplo, né? Que a abertura da Olimpíada é um evento em si. A abertura da Copa tem o show e logo depois tem o jogo, né? É um evento um pouco diferente em relação às Olimpíadas, que a gente está mais acostumado a ver grandes shows, né?
Verdade.
Mas foi legal, né? E depois a Rússia também fez uma festa bonita com a torcida.
Vamos,
né,
entrar
com
exatamente
jogo.
Agora sobre o primeiro jogo, que foi Rússia e Arábia Saudita. No 11 minutos de ontem, aliás, no bolão aqui da rádio, ninguém acertou o resultado. Eu botei um resultado, eu falei no 11 minutos de 2-1, mas na realidade, depois que fui ver lá no bolão, eu tinha colocado 3-1. o Rodrigo botou 3-0, outros botaram 2-1. Olha, ninguém esperava que a Rússia sapecasse 5 na Arábia Saudita. Os dois times não são lá muito técnicos, mas 5 também, Rodrigo, ninguém esperava. Acho que nem o Putin imaginava.
E foram 2 gols nos acréscimos do segundo tempo, só para atrapalhar o bolão, né, Gisele? Eu estava acertando até lá. Mas o mais impressionante, depois dos números do jogo, né, isso vai ser uma tendência no Mundial, né? Quem for efetivo vai ganhar, parece obviedade, mas a Arábia teve 60% de posse de bola, 61% contra 39% da Rússia. A Rússia foi e fez 5 gols.
Né?
É. Então, o que vem acontecendo no Brasil com o Atlético Paranaense, né, que ganha 60, 70% de posse de bola, mas não faz gol. A gente vai assistir muito isso, os times fechadinhos esperando o outro adversário errar. Você não precisa ficar com a bola no chamado futebol moderno.
É.
Desde que você seja efetivo, né? Hoje já vai ter Uruguai e Egito, por exemplo. Uruguai é bem isso. Defesa forte, mas tem o Soares e o Cavani lá na frente. Às vezes, uma bola, duas bolas, o Uruguai pode resolver o jogo. Então, interessante. E para a Rússia, valeu a festa, né? Porque é muito legal.
Sim.
Seleção anfitriã, começar tão bem assim, a festa que aconteceu, cê os viu? Memes com o Putin e o rei da Arábia.
O Putin tirou uma onda, né? Com os sheiks
árabes.
Eu acho
que no quarto e quinto gol ele tá meio constrangido, né? Ele mesmo fazia, o que que eu posso fazer assim na seleção?
Exato.
Com relação a isso, nada vai mudar o constrangimento maior de 2014. A gente sabe o que que é isso. Quando vai
já
chegando 5, aí a gente começa a ficar esquisito.
Passeio,
que é,
né?
Isso?
Lá vem ele de novo, né?
O Bruno Lourenço, né, tá lá na redação aqui da rádio, mas mandou aqui uma mensagem pra gente falando dos memes da Copa do Mundo. Estão sensacionais e olha que o Brasil ainda nem entrou em campo.
Pois é, os memes são um show à parte nessa Copa do Mundo. Ontem, Rússia e Arábia Saudita fizeram o primeiro jogo da Copa e hoje tem o segundo jogo que fecha, então, essa primeira rodada do Grupo A. Uruguai e Egito, que são os outros dois integrantes do Grupo A, vão jogar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. O Mo Salah, do Egito, que é a grande sensação europeia, até pelo que tem jogado, pelo que tem feito de gols, pelo que... E é um mó gente boa esse Mo Salah. Vai jogar, já tá...
Não joga,
ainda...
né, Gisele?
Não joga?
Na lista oficial que saiu por agora, né, já saíram o... Não entra como titular, o Salah.
É
uma surpresa, porque ontem tava
ontem
anunciado...
todo mundo tava falando...
Todos os jornais deram,
a minha
né?
última leitura tinha sido que ele iria jogar, mas não joga.
Não entra como titular. Né? Então, sinal que realmente a lesão ainda não tá 100%, que é uma pena, né?
Que entra durante a partida, eu acho que vai ser. Mas uma pressão grande, até da torcida que quer ver o Salah.
Com o placar da Rússia ontem, o grande jogo desse grupo ficou sendo Rússia e Egito.
Uhum.
Porque eu imagino que o Uruguai vai ganhar as 3 partidas, claro que o futebol surpreende, uhum. mas a tendência é essa. A Arábia mostrou que não tem força nenhuma. Então, Rússia e Egito, as duas equipes ganhando da Arábia e perdendo pro Uruguai, vão decidir a vaga de forma direta. Aí o técnico pode ter pensado: opa, é aí que o Salah precisa jogar.
É, então vamos dar uma segurada para na hora que realmente precisar do Salah, ele fazer a diferença,
enfim,
né?
Espero que seja isso, né? Preservando para um jogo mais importante, para que ele se cure 100%.
Então, você e a maioria dos analistas acham que uma vaga dessa já está agora garantida para o Uruguai, pelo que vem jogando, pelo time que é...
Primeiro lugar, imagino.
Não é? Primeiro
Gisele,
lugar.
Do grupo.
O Uruguai tem o... É o Cavani?
Soares, né?
Soares e Cavani.
É muito bom, né? Arrascaeta do Cruzeiro no meio de campo, né?
Exatamente. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo e a gente vai observar como é que o Egito veio para essa Copa. Porque sem dúvida alguma que todo mundo estava colocando como um time assim que vinha para jogar, para pegar essa segunda vaga, já que a primeira era do Uruguai, mas ninguém imagina. Isso ninguém nem falava em Mo Salah. Hoje. Mo Salah, inclusive hoje é aniversário do Mo Salah.
Quem traz mais informações sobre a vida de todos os jogadores é Marcelo Diniz, né, Marcelo?
Hoje é aniversário dele, gente.
15
tá
de junho de 1992
aninhos.
Nascia o Mohamed Salah.
E aí a gente não sabe se o banco é um presente também, fica aí como presente. A gente vai te poupar das faltas do Uruguai,
das entradas duras
do Uruguai.
É verdade.
Não é não? Parabéns para ele. Ele é muito simpático, gente.
Simpaticão
demais. Esse jogador é muito simpático.
O pessoal tem músicas pro Salah, então, o Faraó, Salah. Então, realmente, todo mundo estava querendo ver o Salah jogar nessa Copa, além do grande jogador que ele é, do grande goleador, finalizador. E nosso querido Rodrigo Rezende já disse que o que vai nessa Copa fazer a diferença é exatamente a efetividade, ou seja, bola dentro.
Menos chances e quem aproveitar mais essas pequenas chances, né, tende a faturar os 3 pontos, porque não vai ser, imagino, uma Copa de muitas... bolas, muitas oportunidades claras.
Ontem, no segundo tempo, no primeiro tempo eu assisti, no segundo tempo eu só assisti já no finalzinho. Não vi se teve árbitro de vídeo ontem. Teve nenhum?
Não, ontem não.
Ainda não, então não foi usado ainda?
Não, ainda não.
Tá,
mas
zero quilômetro.
Existe aí a possibilidade, né? Por sinal, Nestor Pitana, árbitro argentino, apitou bem, né? Uma dúvida ali no quarto gol, se haveria ou não impedimento, mas não houve a necessidade do árbitro de vídeo.
Brasileiros também participaram não do trio de arbitragem, mas o quarto árbitro era o Sandro Mirahit, né? O Emerson de Carvalho também estava ali como assistente, então não comprometeu. O árbitro de vídeo ainda não foi usado, mas vai ter que usar esse negócio porque é muito caro.
Vocês vão usar,
né? Vocês vão usar, porque é muito dinheiro para não usar.
Muito bem.
Olha, o grupo B abre hoje com um clássico. Marrocos e Irã, ao meio-dia.
O clássico é o da tarde, né? Marrocos e Irã são coadjuvantes totais nesse grupo, né?
Vamos lá, então, falar do que interessa. No grupo B, o segundo jogo é o que interessa, o jogo das 3 da tarde, gente, que traz simplesmente Portugal de Cristiano Ronaldo e a Espanha, que sempre forte e passa por momentos de turbulência. Das últimas 48 horas, a Espanha passou de favorita a não tão favorita assim, perdeu técnico, uma confusão tremenda. Mas Rodrigo Rezende, tá vindo aí o homem que já ganha todos os prêmios de melhor jogador do mundo, o grande Cristiano Ronaldo, o homem do gol. Se você falou de efetividade, você falou no nome, Cristiano Ronaldo. E do outro lado tem a Espanha.
A Fúria. Talvez um dos melhores apelidos de seleção.
Exatamente, pois é, mas a Espanha e Portugal, o que é que a gente pode esperar desse jogão de 15
horas?
Olha,
Gisele, a gente fechou o nosso bolão aqui, né, e os colegas participaram, você participou, antes de toda a confusão da Espanha, né? Na segunda-feira
ainda tinha
era a data limite. Né? E eu não sei se é estatística, mas mais da metade das pessoas apostava em Brasil e Espanha na final. Ou Brasil e Alemanha, ou Brasil e Espanha. O que prova, né, de alguma forma, como a Espanha vinha forte ou vem forte, né? A gente não sabe o impacto da troca do técnico aí. Eu tinha colocado 2-2 pelo Cristiano Ronaldo. Eu acho que nessa ideia de poucas chances, duas bolas que chegarem para ele numa Copa do Mundo, esse cara deve estar sedento de ganhar, já ganhou a Eurocopa e tal. Então 2-2 é um placar muito possível, né?
Não tem muita sorte em Copa do Mundo, né?
Pois é,
vamos,
né,
ver o retrospecto do Cristiano Ronaldo. Pois aqui na Copa do Brasil eu fui aquele jogo que ele jogou aqui, o Portugal jogou aqui contra a Costa do Marfim, e a gente via
ele Portugal e Gana, desculpa, Portugal e Gana.
E ele ficava louco para fazer o gol e sabia aquela, nunca conseguia. Em Copas o Cristiano Ronaldo, a exemplo do Messi também, que é outro cracaço, não tem muita sorte. Vamos ver se agora na Copa da Rússia seria a diferença.
E agora na seleção de Portugal ele tem, ainda que pouco, né, como dividiu o protagonismo com o Bernardo Silva do Manchester City, né, um baita jogador. Isso pode de alguma forma desafogar, porque no Real Madrid a gente sempre esquece às vezes disso. Tem o Cristiano Ronaldo, grande ídolo, mas tem outros 10 ali.
É verdade.
Isso ajuda, né?
É.
E Portugal ele sempre foi muito o ícone, né? O Cristiano Ronaldo, mais fácil marcar, fica, enfim.
E fica muito dependente.
Agora
disso.
Portugal vem mais encaixadinho, né? E pegou um grupo fácil. Então na primeira fase tende a passar, ou em primeiro ou em segundo, vai depender desse jogo contra a Espanha, mas tende a ir um pouco mais longe, pegar entrosamento. E vamos ver o que o Cristiano Ronaldo vai arrumar nessa Copa.
Vai arrumar, exatamente.
Mas 2-2, era a minha aposta do bolão.
Algo a falar aí com relação aos ouvintes?
Tem, em relação ao próximo
então
tópico.
Então vamos para o próximo
aí,
tópico, que é domingo, Brasil e Suíça. Grupo E, domingo, 3 da tarde, Brasil de Tite, o Brasil que vem empolgando, encantando o mundo, e na bolsa de aposta o Brasil está sempre bem cotado pelo que vem apresentando na era Tite. Vai ser a Suíça, aquela seleção que joga por uma bola e que se defende bem demais. O que é que a gente pode esperar
de Brasil? Ferrolho, né? Eu sempre
gosto
de chamar a atenção dos apelidos porque representam bem como o time joga. O Ferrolho Suíço é um time, é uma seleção que costuma tomar pouco gol, né, Gisele? Daí a minha aposta no bolão lá, 1-0. Porque por mais que o Brasil tenha uma qualidade muito grande, né, Felipe Coutinho, a gente sabe o time de cor, tem tempo que a gente não sabia isso. Né, o ataque, Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Neymar, né, é impressionante os quatro no alto nível, mas vai pegar uma defesa forte, né, muito forte, que talvez a gente não tenha pegado uma defesa tão organizada e que não bata tanto assim nas eliminatórias, onde o Tite fez um trabalho muito legal.
Vai ser muito importante a a ciência, né?
Sem dúvida, né? E isso é bom em relação a 2014, aquela estreia contra a Croácia, que a gente começou perdendo, porque está fora de casa, embora assim, os jogadores já jogam na Europa, mas a pressão é um pouco menor, né? Sem dúvida. Então, não conseguiu marcar, não conseguiu avançar no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o time dá uma equilibrada, como foi contra a Áustria, né? Que não jogou tão bem no primeiro
tempo. E que foi importante ter esse ferrolho também no jogo da Áustria para a seleção brasileira já começar a sentir como que seriam os jogos que ela ia enfrentar na Rússia. Então, vai ter que ter paciência, vai ter que girar a bola, como o Tite gosta, né? De fazer aquela... Sempre estar girando a bola.
E tem quem faça.
Para achar os espaços a fim de que a gente possa estrear bem. Agora, eu acredito que depois do primeiro gol, a coisa fica mais fácil, né?
A Suíça também, eu não sei se fica assim tão tranquilo, porque a Suíça também está pensando em saldo, né? O jogo da Suíça, né, como a gente fala assim, é contra a Sérvia, para decidir a vaga depois, né? A gente espera que o Brasil ganhe os três, isso, né? Não com tanta facilidade, igual o Uruguai, eu imagino, a Espanha e Portugal com os outros dois.
Mas nesse grupo,
mas
realmente,
dá para passar, né,
em primeiro.
Agora a Suíça está pensando em não tomar muito gol também, né? Porque aí decide depois no saldo de gol contra a Sérvia, contra a Costa Rica. Mas vai ser um jogo interessante para medir a temperatura do Brasil na Copa.
Exatamente. Com relação ao jogo de domingo, Marcela, diga aí o que é que os ouvintes estão pensando.
O Anivaldo, de Várzea Grande, no Mato Grosso, ele mandou a seguinte mensagem de fé. Ele falou o seguinte: vamos confiar. Temos Jesus na seleção, o Gabriel e o Santo Tite.
Então, se depender de fé, estamos nessa.
Estamos protegidos, acho, né? Olha, a Ariadne de Rio Branco fala assim: olha, gosto muito dessa interação de vocês. Vocês me fazem sentir animada logo cedo. Eu fico aqui conversando com vocês. A Ariadne Andrade é lá do Acre, lá de Rio Branco. E ela disse que ontem foi o aniversário do estado e hoje é feriado lá, mas ela vai trabalhar do mesmo jeito. Mas ela está animada porque está ouvindo aqui a rádio.
Ótimo, 6h32 lá em Rio Branco, cedinho ainda. Obrigado, Ariadne. A ideia é essa mesmo, que você converse com a gente aqui e participe conosco do nosso programa.
E os palpites, Gisele? Você, pois Marcela?
Acho que dá 2-0, Brasil.
2-0, Brasil. Marcela.
Gente, 2-1.
2-1. O Adriano Faria não veio hoje, né? Mas deixou o palpite dele 2-0, falou que pode cobrar. A Isaura, que não estava muito confiante, já mudou o seu placar, Isaura? Não, a Isaura está achando que a Suíça vai surpreender.
Vai ganhar
o Brasil. 2-0, é isso?
2-0 para a Suíça?
E o Daniel? Daniel, nosso locutor, 2-0 para o Brasil.
2-0 também, Brasil.
Então, Brasil. Tá bom, então. Só a Isaura que está contra a corrente quer ganhar sozinho o bolão.
Quer ganhar o bolão sozinho. Pelo jeito, estou achando que foi ela que inspirou o Raimundo lá de Teresina. Gente, vamos então. Daqui a pouquinho tem já o primeiro jogo do dia de hoje, que é o Egito e Uruguai. E depois tem Portugal e Espanha. E a gente já vive a expectativa aí do domingo para a estreia do Brasil contra a Suíça. Na segunda-feira a gente comenta os resultados do final de semana e traz mais Copa do Mundo, que afinal de contas esse é o assunto. Obrigado, Rodrigo.
Antes de despedir, Gisele, deixa eu fazer uma propaganda.
Pois
de
não,
segunda-feira.
Faça.
Segunda-feira nós teremos o início de uma série especial que vai ser um pouquinho diferente aqui no Conexão Senado. Na verdade, uma radionovela 58, a nossa terceira produção aqui na Rádio Senado. Já teve o Tiro sobre o suicídio de Getúlio Vargas, o Sonho de Juca sobre o centenário do samba. E na próxima segunda-feira, você, Marcela, Adriano, todos os ouvintes vão poder acompanhar a história de Seu Geraldo e do Edson, que são dois amantes de futebol que acompanharam pelo rádio o primeiro título da seleção brasileira em Copa do Mundo, em 1958, daí o nome da novela, 58. Então, cada capítulo acompanha um jogo da trajetória de 1958, que não foi uma trajetória tão fácil assim, né, como a gente já sabe historicamente. Então, a gente contou com toda a equipe aqui da Rádio Senado, regravamos os gols com o Vladimir Espinosa, Marco Antônio Reis, o diretor, faz rádio ator. Aqui na Rádio Senado, todo mundo
todo
participa
mundo
das nossas
atua.
Radionovelas, né? Então, o pessoal do Conexão Senado vai estar disponível também na internet. 58, a partir de segunda-feira, a história de um menino que queria ser narrador, do pai dele que está com uma doença, que precisa ir para a capital. Tudo isso em meio à Copa do Mundo de 1958. Está bem legal. Uma homenagem também nossa à seleção brasileira, que conquistou o primeiro título lá na década de 50.
Prevejo sucesso e muita emoção nessa rádio.
Sem dúvida. Olha, rádio nova. Gente, você que ainda não ouviu uma radionovela, tem até a oportunidade também de resgatar essas outras duas que o Rodrigo Rezende já falou, mas não pode perder mais nunca essa radionovela 58, que estreia a partir de segunda-feira nesse climão de Copa do Mundo, uma produção aqui da Rádio Senado. Valeu então, Rodrigo. Segunda a gente está de volta, inclusive com essa rádio novela aí.
Muito obrigado, Gisele. Marcelo, um abraço especial para todos os ouvintes aí do Conexão Senado.